bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insônia. Eu sou a Tamia Kato e aqui comigo estão Pedro Righetti, Bruno Peretti e o Renato Baroni para hoje a gente falar sobre bloqueio criativo. Lembrando que nosso podcast é apoiado pelo Kombucha Caprobióticos e vocês podem seguir eles no Instagram, @caprobióticos. Boa noite, gente. Tudo bem?
Boa noite.
Hello.
Olá.
Boa noite.
Olha, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que todo roteirista está muito familiarizado. Quem não passou por isso ainda vai passar.
Quem já passou vai passar de novo.
Exatamente, muitas vezes. Talvez alguém esteja passando nesse exato momento. E, bom, esse podcast provavelmente talvez não te ajude a se desbloquear.
Vai ajudar.
Então, eu queria começar perguntando pra vocês. Vocês acham que o bloqueio criativo tem uma causa? Eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso, assim. Acho que simplesmente acontece. Eu sempre penso em maneiras de resolver, né? Mas nunca necessariamente o que causou esse bloqueio. Talvez seja uma pergunta até para análise, vai saber.
Eu acho que tem coisas realmente que é pra você resolver na análise, mas como não dá tempo de resolver, né? A gente tem que trabalhar. Existem caminhos pra permear. Mas eu imagino que vocês vão concordar que eu acho que para responder isso melhor, a gente tem que pensar de que tipo de bloqueio a gente está falando, né? Porque eu acho que vai ter bloqueios diferentes, uns que vão ser associados a projeto, de fato, a etapa do projeto que você está, e que vão ter soluções específicas para isso, eu acho, e os pessoais. A gente está focando nos pessoais?
Eu acho que pode, acho que serve para os dois, assim. Uma coisa interessante que eu achei sobre a definição de bloqueio criativo é que o bloqueio criativo não é só você travar em algum ponto da história. É você ser dominado pelo sentimento de ter travado uma história. Porque eu acho que travar em uma história é comum, né? A gente, às vezes, fica uns 5 minutos pensando numa cena, 10 minutos, uma hora. Mas aquela pausa que você faz para pensar, para você conseguir ir para frente, ela te domina. Né? Você
te deixa inerte, né?
Te deixa inerte, te deixa ansioso, te deixa, enfim, com alguma emoção, aí é o que a gente poderia considerar de bloqueio criativo, né? Segundo essa definição. E eu achei interessante, assim, porque o bloqueio criativo me parece mais quase uma emoção do que qualquer outra coisa, né?
Total, porque é isso, acho que é o que você falou, é uma parte muito natural do processo de escrita, você não saber para onde vai, né? Se bobear, as pessoas devem até, inclusive, a gente estando nessa era, né, sendo escritores desse tempo de multitasking, de algoritmo, de afobação, eu acho que muitas vezes a gente é a ansiedade que vem e num momento do processo ali que seria muito natural, você não saber o que está acontecendo, né, você tem que passar ali por uma etapa de descoberta mesmo, de para onde essa história vai e tal. E ao invés de entender que isso é natural, de aceitar que é natural, a gente começa a se cobrar, né? Eu acho que é por isso que a gente trava. Falando eu mesmo, pessoalmente, né? O que acontece muito comigo.
É isso que o Righetti falou. Acho que comigo, assim, eu sou totalmente dominada por esse sentimento. E me dá... O que é muito perigoso também, né? Porque pra mim é muito fácil pegar bode da história, sabe? Chegar num lugar que fala, cara, não quero mais escrever isso. Nada disso faz mais sentido, não tô mais afim. Tipo, talvez tudo isso tenha sido um erro. Não sei como é que eu vim parar aqui.
Análise total, né?
E não vale mais a pena, mas e agora? Cheguei até aqui, só que agora eu não acho que vale mais a pena. Tipo, não sei mais o que fazer. Enfim, um sentimento horrível, né? E é paralisante mesmo, né?
Já passei por isso, assim. Acho que cada um vai ter uma causa específica, talvez, né? Ou pode ter várias causas. Mas esse sentimento da Tamie eu já tive. E quanto maior o projeto, mais a sensação que você precisa abandonar ele, né? Tipo assim, um longa, que é um projeto muito grande, que toma muito tempo, você fala, caraca, por que eu tô gastando tanto tempo nessa ideia que não funciona, que não tá dando certo? Imagina numa série, né?
Tá ficando pior, né?
Pô, fica pior. Aí só pra complementar, assim, eu achei um artigo do Neil Gaiman, né, do escritor, que fala possíveis 4 causas pro bloqueio criativo que eu achei interessante a gente debater. Uma delas é a apatia, é quando o roteirista ele tá tão travado com as regras de roteiro, de estrutura, de criação de personagem, de como escrever uma cena, como escrever um diálogo, como formatar, que ele não consegue mais sentir a história. Tipo, você tá tão preocupado com a parte técnica, né, que você não sente mais. Vocês já passaram por isso? De se desconectar completamente da história?
Já. Eu acho que é um pouco isso do que eu falei, assim, também. Eu acho que, às vezes é uma mistura de tudo, né? Vocês falaram, a gente chega naquele momento em que você não sabe pra onde a história vai, E aí fica, talvez, apegado, né, isso, a coisas de estrutura, assim, algumas inseguranças e talvez medo de ter feito algumas decisões erradas e tal, e desconectou, né, também, é muito difícil seguir, assim.
Isso eu acho que é uma coisa também, eu acho que é o Gaiman mesmo que fala isso no, na masterclass dele, que às vezes você trava, aí não estamos falando tanto da emoção, estamos falando quando de fato você chega num beco sem saída, às vezes, numa história, e aí essa é outra coisa que dói, ainda mais quando um projeto é grande, né, é longa, é sério, que é, às vezes, a solução que você precisa é uma coisa lá atrás. Você tá travado aqui, não por causa do que aconteceu aqui, mas por causa de algo que você fez ou deixou de fazer lá atrás, um caminho que você tomou. E aí, isso é outra coisa que às vezes dói, né? O tempo, a gente leva um tempo até aceitar que tem que reescrever, que tem que jogar uma coisa fora. Reescrever é um tópico que eu acho que rende um papo só sobre isso.
Com certeza. Outra causa que ele coloca aqui é a raiva, né? Quando a gente tá escrevendo algo que não tá funcionando, a gente fica com tanto ódio... de não tá conseguindo, que a raiva domina e a gente não consegue mais pensar direito, né? A gente só fica bolado que aquilo não tá rolando. É.
Nem dormir direito.
E aí, nesse caso, qual é a dica?
Cara, eu acho que nesse caso...
Medita.
É, medita. Exato. Ou se afastar um pouco, esperar um tempo. Óbvio que se o prazo estiver apertado, não tem como. Mas se tiver um pouquinho de tempo, talvez parar um dia, fazer outra coisa. Eu pelo menos faria isso. A raiva, assim, eu realmente nunca senti de ficar com raiva de uma história. Isso pra mim não nunca aconteceu, pelo que eu me lembre.
Raiva de si mesmo, né? Que eu imagino, que eu interpreto como sendo.
Eu acho que é mais bode. É mais bode do que raiva.
É, o outro que tem aqui que eu me identifico mais é a ansiedade, né? Você começar a escrever e achar que você não é bom o suficiente pra estar contando aquela história. Tipo, a história é melhor do que você e você não vai ter a capacidade de escrever aquilo. Isso eu já senti.
Eu só não sei o que é pior, né? Achar que não é bom o suficiente ou você achar que é bom demais. Eu acho que quando você acha que é bom demais, você trava mais ainda. Sabe, você escreve, você tá começando a escrever, você escreve quando... Aí você não gosta, essa palavra não está à sua altura. Aí você apaga ali, assim, não está bom.
É, aí eu acho que é o que a gente falou antes, né? A raiva. Eu acho que a raiva vem daí, quando você acha que é melhor do que aquilo que você está fazendo.
Esse problema eu não tenho.
Nossa, vocês conhecem muita gente assim? Geralmente eu só vejo o contrário.
Ah, eu acho que tem, sim.
Esse problema... Não, eu conheço gente, eu conheço... É, tem. Nós conhecemos gente.
É,
acho que não mento, tô brincando. Mas olha só, mas vocês acham assim, por exemplo, bloqueio criativo é sempre um motivo pra se desesperar quando tá escrevendo? Ou às vezes é uma chance também, né? Eu acho de você... A gente pode encarar, né? Você se desespera mesmo, senta e chora. Ou encara como um momento de se afastar um pouquinho, né? Repensar algumas coisas e fazer outras coisas, de fato, pra ver se as ideias clareiam, né?
Eu nunca tinha enxergado como um momento pra você comemorar, não.
Vou comemorar um pouco demais, né? Que ninguém falei comemorar.
Você falou o quê? Oportunidade?
Pra melhorar.
É, não, tudo bem, tudo bem. Retomando o que a gente tava falando lá no início, só pra não deixar de fora o que eu acho interessante, sobre você travar e tal, ser parte do processo, sim, a gente pode estar falando de síndrome de impostor, só que as coisas que a gente tem que tentar resolver, e que apesar disso talvez seja inevitável, mas enfim, como eu acho realmente, assim, é uma oportunidade, eu não sei se é oportunidade, se eu chamaria de oportunidade, eu acho que é algo natural. Tem duas pessoas que comparam a escrita criativa com o ato de pescar, que é o David Lynch, faz todo sentido, e o Robert Towne. E pra mim é isso, se você entende que isso faz parte, não é fácil, né? Tipo, pescar é uma atividade que não tá em concordância com esse nosso tempo, né? Do nosso desejo afobado de hoje. Eu acho que esse que é o problema. Pescar é um ato de fé, né? É um ato de esperar.
De paciência.
Exatamente, de ser paciente. Eu acho que aceitar isso é realmente bem importante. Porque senão, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais refém de soluções mecânicas, de histórias frias. Um termo que o Bruno usou uma vez num papo nosso que eu gostei, de cumprir tabela. Cumprir tabelinha narrativa, né? Aí você começa nessa afobação, nessa de não aceitar que às vezes você tem que pescar, esperar alguma coisa legal mesmo vir. Às vezes você não pode, né? Mas quando você pode e você nega isso, você vai recorrendo à fórmula, né?
O único ponto desse artigo, né, que na verdade veio de uma pesquisa de Yale, aquela universidade nos Estados Unidos, é quando você tem medo do seu trabalho ser comparado com outros. Vocês já tiveram esse bloqueio, assim, de estar escrevendo algo e falar, caraca, eu vou mandar isso pra não sei quem, e aí a pessoa vai achar que não é tão bom quanto fulano? Já passaram por isso?
Eu honestamente não.
Também não, mas não acho que seja um problema, não. Eu acho que faz parte. Acho que tudo vai ser comparado.
Mas quando trava, aí eu acho que vira esse bloqueio, né? Eu já passei por isso, principalmente por trabalhar numa sala de roteiro. O tempo inteiro são outros roteiristas que também estão escrevendo, né? Então, você de alguma... Eu, pelo menos, me coloco uma pressão de tentar escrever tão bem quanto todo mundo. Pra não ser uma... Não ser um peso na equipe. Só que, em muitas salas, eu era o mais novo. Então, tipo assim, eu exigia de mim a mesma qualidade de uma pessoa que estava escrevendo há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. E ainda estou trabalhando isso na terapia. Não tem uma solução. Mas acho que a solução tá fora.
Sempre que eu tive em sala de roteiro também, eu acho que com uma única exceção, que foi quando eu trabalhei com a Bea Góes, eu era mais novo também na sala. Mas isso, pra mim, me colocava num lugar um pouco mais tranquilo. Eu falava assim, eu vou me esforçar pra chegar no nível dessa galera. Mas se eu não chegar... Eles sabem que eu tô aqui, eu sou maruja ali, ainda muito inexperiente e estamos caminhando. Então, primeiro, era uma baita vitória quando eles escolhiam uma ideia minha. E quando eu não escolhia, pra mim era natural. Eu sempre lidei bem com isso de estar ali com outras pessoas.
Quando eu tava trabalhando como assistente, eu sempre levei isso muito de boa. Quando mudou pra roteirista, aí eu senti mais esse peso. Não é que tivesse sempre. Eu ainda entendia que eu era o mais novo da equipe, né? Que existia tipo um café com leite. Mas ao mesmo tempo não dava pra ser café com leite. Então às vezes isso me travava. Aí só voltando um pouco, algo que eu acho que ajudava. Que o bloqueio criativo, quando tá com um prazo apertado, eu acho que ele ou se potencializa... mil vezes.
Ou desaparece.
Ou ele desaparece completamente, exatamente. Você tem que entregar um prazo. Então, eu, pelo menos, eu gosto de ter, de conseguir manejar o meu prazo, já considerando que um dia ou outro eu vou ter um bloqueio, eu vou ter uma estafa, assim. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 10 dias para escrever um episódio de 40 cenas. Aí eu posso calcular, escrever 4 cenas por dia. Né? No décimo dia, eu vou ter 40 cenas e vou ter terminado. Se eu fizer isso, vai chegar no nono, no décimo, eu vou estar super travado, e aí não vai ter esse tempo, né? O prazo vai apertar, e aí ou vai resolver, ou eu vou conseguir escrever na correria, ou eu vou ficar completamente paralisado. Mas se eu calculo, pô, ao invés de escrever 4, eu posso escrever 5. E aí eu termino em 8 dias. E aí eu tenho mais 2 dias para revisar, ou caso um dia aconteça alguma coisa e fique completamente bloqueado, eu sei que eu tenho o dia seguinte. Então, você considerar o bloqueio criativo dentro do seu cronograma de escrita pode aliviar um pouco. Não que vá resolver, mas abre espaço para que ele possa existir.
Para procrastinação, para...
É, em outras palavras, também.
Eu só concordo 100% que tem um prazo, quer dizer, você falou que varia, né? Para mim, tem um prazo no que diz respeito a bloqueio criativo é bom. Porque eu acho legal respeitar o seu tempo de chegar num lugar bacana, numa ideia boa. E o problema é esse, então. Se eu acho legal respeitar e não me dou um prazo, eu posso demorar uma eternidade. Em alguns projetos, acho que pode ser o caso. Eu vi o Charlie Kaufman falando que, assim, né, pesquisando, né, o que, que a galera renomada fala sobre bloqueio criativo, enquanto a maioria gosta de dar dicas sobre como você superar esse momento de trava, que eu acho que é o mais pertinente, né, da gente estar abordando num papo, o Charlie Kaufman chamava atenção para o fato de que ele ficava feliz de, em alguns casos, ter realmente esperado, né? Quando é projeto autoral, que você pode ficar um mês sem escrever e você fica lá com a ideia patinando na sua cabeça até ela virar uma coisa que, de fato, você está apaixonado por ela e aí seguir em frente. Agora, é isso. Eu, nesse momento, eu não posso me dar o luxo de ficar um mês sem escrever nada. Então, eu preciso dar o prazo até para conseguir curtir os momentos de bloqueio, assim, até pra, sabe, saber quanto tempo eu posso ficar parado aqui, quanto tempo eu posso ficar parado aqui sem me sentir muito culpado, muito mal, muito impostor porque eu não tô conseguindo escrever.
Essa culpa cristã nos atormenta, né?
Bastante, porque realmente parece que a gente não tá trabalhando aos olhos dos outros e aí, né, a gente é ser social, né, a gente se sente inútil.
Eu acho o prazo pra mim uma parada essencial, assim, eu acho que não ter prazo é uma coisa que me paralisa. É muito difícil começar a escrever, assim, sem saber quando que isso tem que estar entregue, assim. E eu já até falei isso, acho que em outro episódio, que eu sou daquelas pessoas que, cara, nada me faz mais produtiva do que o último minuto. Fico bloqueada, bloqueada, bloqueada. Caraca, chegou o prazo, acabou. O negócio vem, desce, baixa.
Pô, eu super acharia que isso não é um problema da pessoa que se acha muito ruim. Pra mim também, isso é super a coisa da pessoa que se acha muito boa. Porque no instante que ela precisa, parece que desce uma torrente de ideias que ela já tinha, só achava que não era boa o suficiente, sabe?
Obrigada por esse comentário, Barone. Vou guardar aqui no fundo do coração. Eu queria ler para vocês umas mensagens dos nossos ouvintes, que a gente é muito chique, gente. Ouvintes que interagem. E aí alguns mandaram falando sobre o bloqueio criativo, né? Acho que são tantos, enfim, dúvidas, comentários. E aí, enfim, vou ler aqui alguns para vocês que eu selecionei. A Ju Koshi, ela disse: como escrever comédia quando a vida entra numa sequência de tragédias? Espirituoso, não sei direito o que ela quis dizer, mas achei ótimo. Mas faz sentido, na verdade, né? Porque é isso, às vezes você tá num momento de vida totalmente diferente daquilo que você tá escrevendo. E, né? E ter inspiração pra escrever, porra, né? Passando por coisas que são o oposto, de repente, é muito difícil, né? Tem que ter muito artifício.
Mas aí, pra isso, tem a frase da Maria Popova, que é uma colunista. É búlgara, mas que vive nos Estados Unidos. Ela fala que um escritor que aguarda as condições ideais de trabalho vai morrer sem nunca colocar uma palavra no papel. E aí, o que, que vocês acham disso? Né? Eu acho que ficar esperando o momento certo... Eu concordo que, assim, se você tá trabalhando num projeto seu e aí você tá numa fase da sua vida que não faz sentido escrever aquilo, eu acho que você tem que trocar de projeto mesmo, vai pra outra coisa. É, ou então
se for possível, né?
É, sim. E muita gente diz que, trabalha dessa forma. A gente já falou isso em outro episódio. O Jordan Peele, ele diz que ele tem sempre vários projetos na cabeça dele, e aí uma hora um para de ser interessante, aí ele foca no outro, vai fazendo isso. Aí depois dois viram um, os irmãos Coen estavam escrevendo Miller's Crossing, que é um negócio muito de plot, né? Um negócio meio noir, detetivesco, que eles estavam de saco cheio de fazer aquela trama fechadinha, e aí foram dar uma folga e escreveram Barton Fink inteiro durante uma folga de outro filme. Dá pra você ser produtivo no writer's block, você não faz o que você achava que você ia fazer, você faz outra coisa.
É, eu acho que se eu tivesse, tipo, extrema necessidade, por exemplo, fosse um trabalho pago, né, eu preciso escrever aquilo, eu sinto que, eu não sei se é exatamente o que ela falou, mas a gente tá num momento do mundo que tá horrível, né, principalmente no país que a gente vive. E eu tenho a sensação que a gente tá em contato com as redes sociais e notícias e WhatsApp o tempo inteiro, eu acho que a gente pode ficar sendo bombardeado por essas informações, né, o tempo todo. Se não conseguir deixar o celular longe, desligar o Wi-Fi, eu tentaria escrever num momento onde as pessoas não estão me atormentando tanto, assim, tipo de noite ou de madrugada, depende muito do horário dela de trabalho. E às vezes tentar entrar no clima um pouco, né? Tipo assim, você tá no dia, tá passando por tudo aquilo, aí você já senta no computador e já quer escrever uma comédia, eu tentaria passar por uma, tipo, por uma descompressão, assim.
Boa.
Tipo, eu vou ter um momento da escrita? Tá, beleza. Então antes eu vou parar um pouco, eu vou pra TV, vou ficar sentado no sofá comendo alguma coisa ou tomando água. E sei lá, vou assistir uma série de comédia que eu gosto muito. Que eu já tô acostumado, que eu sei que eu vou rir, que eu sei que talvez vá me relaxar. E quando eu tiver um pouquinho mais relaxado, assim, tipo, aí eu sentaria pra escrever. É, eu sei que tem momentos da vida que são muito difíceis, assim, aí talvez... tem que esperar, ou né, ajuda de terapia e tal, mas eu tentaria fazer essa descompressão, assim.
É, não, achei uma ótima dica.
Muita gente diz que rituais funcionam, né, tipo, você fazer uma coisa que você faz sempre antes de começar a escrever, te ajuda a sair um pouco do mundo e entrar no modo escritor, né, e tal.
É, o Augusto Brasil, que passou aqui numa entrevista com a gente, no episódio sobre roteirista iniciante, ele gosta de acender uma vela, acender um incenso, é o ritual dele, assim. E acho que cada um pode encontrar o seu.
Cada um acende o que quiser, né?
É, muita gente comentou aqui dos nossos ouvintes, né, e parar pra fazer coisas tipo lavar louça, tomar banho, nadar, né, acho que, enfim, praticar atividade.
Sempre coisa com água, que nem a gente já falou também no episódio
do
processo.
É verdade. Para as ideias fluírem.
Deixa fluir, exato.
Quem que tinha falado isso, que as ideias fluem?
Era o Barone, eu acho.
Com a água. Não, mas ele não estava citando alguém? Eu tenho a sensação que o David Lynch, naquele livro dele, sobre...
da meditação.
É?
Em águas profundas.
Em águas profundas, isso.
Em águas profundas, né? Eu achei que era procurando os peixinhos dourados. Eu acho que se bobear em espanhol é esse nome, tá? Ele fala disso, assim, da relação da água com as ideias. E realmente, quando a gente às vezes faz uma pausa pra lavar a louça... Lavar a louça não, acho que o Barone curte mais essa parte. Mas, tipo, tomar banho ou nadar, Eu acho que tem uma coisa de relaxamento, né? Eu acho que quando você relaxa, você destrava os músculos e destrava um pouco a mente.
Pô, louça pra mim é ótimo.
Banho de banheira, pra quem tem esse privilégio de ter uma banheira em casa.
Pra tem gente que é outras coisas também, né? Dirigir.
Cara, dirigir, andar, louça, banho, isso é ótimo.
Mas dirigir onde, gente? Porque eu... Rio, São Paulo é um trânsito danado.
É, depende, pois é.
Você volta pior do que você saiu.
Coisas que te coloquem no presente, eu acho, às vezes é bom, né? Que te tiram um pouco desse... Pra mim, acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Que te tiram desse estado muito pensando no passado, no futuro, não sei o que. Que te coloque mais no que você tá fazendo.
Sim, engraçado. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias que comprou uma moto. E ele tava falando o quanto tava sendo bom, assim. Pra ele, tipo, dar uma volta. E porque era uma atividade que ele tinha que ficar muito concentrado fazendo, né? Pra não morrer. Mas que exigia muito isso. Então ele ficava com a mente meio... Sei lá, só pensando naquilo, né? Limpava, assim, a cabeça, né? E focado em... Beleza, tô aqui na moto, não vou cair. Bom, a Bea Góes, nossa convidada aqui também, disse... Eu estava com dificuldade de escrever, recebi um boleto e a dificuldade sumiu. Mágico, não sei o que aconteceu. Também não sei. Mágico de fato.
Quando vai chegando o final do mês, né, a nossa criatividade surge de repente.
Precisa ser pago, né?
Exato. Vocês já tiveram essa sensação, assim, que precisa escrever para poder ser pago já, né?
Cara, acho que é. A pressão em cima do trabalho sempre aumenta, né? Porque, né? Porque é isso, alguém acreditou no seu potencial, você está prestando serviço, a pessoa está confiando em você e a prova dessa confiança é o dinheiro, é o seu compromisso. Você precisa honrar, eu acho que isso coloca uma carga a mais, né? Diferente de quando você está fazendo um trabalho autoral, que é você apostando em si próprio.
É muito louco quando a gente começa a ganhar algum dinheiro com a escrita, né? Tipo, caraca, essa pessoa tá me pagando para...
Para escrever.
É. Escrever, sim. É a realização de um sonho. Depois de tanto tempo, aí trava porque, né, é a realização de um sonho.
Para mim não, é engraçado. Eu lembrava de ver algumas pessoas na faculdade, porque eu sempre me achei uma pessoa muito insegura. Aí eu ficava questionando por que que algumas pessoas que não pareciam ser inseguras, que talvez estivessem escondendo, não tinham aquela coragem de apresentar o filme que fez de exercício, o curta, né, e tal. Ou então não tinha predisposição de fazer, porque às vezes era opcional. E eu ficava pensando, gente, como é que eu... Por que que eu faço, não penso duas vezes? E eu acho que desde sempre eu entendia que, cara, é um privilégio enorme, né? Você tá fazendo o que você ama, né? E eu acho até que é por isso que é muito importante, né? Aquele papo bem clichê de que você tem que gostar muito do que faz na nossa profissão, acho que é muito importante, porque eu acho que é a minha arma para lidar com a pressão. É ela que me faz em nenhum momento cogitar desistir, eu acho. Porque senão, tem horas que a pressão bate mesmo.
Teve um garoto chamado Renan Bittencourt, ele falou um negócio legal, assim, que falou, não sei se é pra chamar de bloqueio criativo, mas eu fiquei afastado da escrita por alguns anos. Adoraria saber a opinião de vocês se o bloqueio criativo tem um período de duração aceitável ou se pode durar longos períodos. Até onde é bloqueio criativo e até onde é desistir de algo?
Cara, eu passei por um período longo, que eu considerei longo, de não escrita, assim. Assim que eu comecei a estudar roteiro, tipo em 2010, eu fiquei estudando muito durante uns 3 anos, assim, né? Teve aula da faculdade, mas eu procurava livro, pesquisava. Só que aí eu comecei a trabalhar, fazer estágio na PUC. Começava a trabalhar às 7 da manhã e saía da faculdade às 7 da noite. Logo em seguida, eu emendei com um trabalho que eu tinha que viajar. Eu viajava, tipo, pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste, gravando, né? Trabalhava como câmera. E era um trabalho que me dava muito dinheiro para aquela época. Muito mais do que eu poderia ganhar escrevendo, assim. E aí, teve uma época... Eu trabalhei durante, acho que 4 meses nesse projeto. E aí teve uma hora, quando o projeto acabou, eu falei, caraca, eu passei esse ano inteiro sem escrever uma palavra. Tipo, uma palavra, assim. Era como se eu tivesse dado uma pausa no meu sonho e eu percebi que eu tava, tipo, indo pra outro caminho. Porque eu tava ganhando dinheiro, era um dinheiro que eu não imaginava estar ganhando com aquela idade, assim. Não era também muita coisa, mas comparando com o roteiro, a gente sabe que câmera e direção e diretor de fotografia geralmente ganha um pouco mais. Então eu falava, cara, eu posso ficar trabalhando nisso para sempre, ganhando uma grana, eu vou conseguir me sustentar daqui a um tempo, mas não vai ser com o que eu gosto de fazer. Eu sabia fazer, mas não era o que eu gostava de fazer, não era o que eu sonhava em fazer. Então bateu essa sensação assim para mim. Eu falei, cara, a produtora chegou para mim e me chamou de novo para um outro job. E aí eu falei, cara, não aceitei. Ia continuar com o dinheiro do estágio, que era tipo R$400, que era do estágio da PUC. Mas eu sabia que se eu aceitasse, eu não ia parar mais, assim. Eu ia ficar mais um ano sem escrever, depois mais 2 anos, depois mais 3 anos. Então eu realmente tive que abrir mão de um certo conforto financeiro, de uma certa segurança, para poder continuar estudando, assim. E não compensou tão cedo. Tipo, eu só fui ganhar o equivalente de grana, pô, sei lá, 3 anos depois, 4 anos depois, enquanto isso eu tava ganhando, tipo, 400, 500, 1.000 por mês e tentando me manter, assim. Eu não sei se eu tenho uma dica para solucionar isso. É, eu acho que se ele tem essa preocupação, eu acho que é porque ele ainda não desistiu desse sonho. Ele ainda pensa nisso, né? Ele ainda tem isso na cabeça. Então, eu acho que talvez seja ir voltando aos poucos, né? Às vezes, o que ajuda é você ter um grupo que possa estudar contigo, ou você voltar para fazer um curso, que pode tentar uma bolsa, por exemplo, né? Se estiver muito apertado. Não querer, tipo, do nada escrever um longa-metragem. É porque é uma tarefa muito, muito árdua, né? E você voltar, de repente, para logo escrever um longa.
É muito fácil desistir.
É muito fácil, exatamente. É que nem aquele livro do Murakami, né? Que escrever um romance.
Eu ia falar desse livro já.
Escrever um romance é como correr uma maratona, né? E aí, se você tá há anos parado, e aí você, de repente, quer participar da maratona de Boston ou daquela de São Francisco aqui no Rio de Janeiro, não tem como. Você tem que fazer umas corridinhas de 100 metros, de 200 metros, de estudar um pouco como você corre, né, como você escreve. Então, eu faria isso. Eu começaria aos poucos e talvez pensar em algum momento que algo vai ter que ceder, né, para poder continuar nesse sonho, assim. Pelo menos foi a minha experiência.
A mensagem do Renan, ela é longa, então ela tem uma outra parte, que a gente falou dessa primeira, né? E aí no final ele disse assim, uma dica que me ajudou a voltar a escrever foi aprender novos hobbies. A confeitaria me ajudou a entender a necessidade da prática de aceitar trabalhos meia boca com vontade de aperfeiçoar no próximo. Ilustração me ensinou a pensar em camadas, começar com uma coisa bem rascunhada e ir melhorando, e tá tudo bem. Acho que esses hobbies mais visuais e físicos me ajudaram a entender e a praticar a escrita, que é muito mais abstrato e intangível. Eu li isso e eu pensei no livro do Murakami, assim, também, né? Acho que é coisa também da prática, né? E você, às vezes, encontrar num hobby que vai te condicionar, né? Para uma prática de escrita, para uma disciplina, para uma força de vontade diária, né? De fazer algo, de se dedicar a algo.
Faz todo sentido. Esses aprendizados são importantes para a escrita, com certeza.
É bem legal essa comparação, assim. Algo que me deu mais energia no dia a dia para continuar escrevendo foi fazer algo completamente diferente mesmo, que era fazer algum tipo de exercício físico, né? Além dos benefícios de saúde, de serotonina e de energia mesmo, eu acho que era o momento em que você realmente desconectava de tudo para depois voltar com a cabeça um pouquinho mais leve, sabe?
E eu já ouvi algumas pessoas falando, eu acho que era... Ah, agora eu esqueci, eu acho que era roteirista do Edward Mãos de Tesoura, o Gaiman também, se não me engano, fala isso, que tem momentos que você tem que dar uma pausa mesmo, você não sente vontade de escrever, e eu acho que é digno também respeitar isso, assim. Se esse não é o seu trabalho, não está sendo o seu sustento, eu acho que é natural, e às vezes também é o seu sustento, mas você, aí eu acho que foi até o roteirista do Abutre, o Dan Gilroy, que fala que às vezes o seu sustento é uma coisa, você faz uma reescritura, fica fazendo os trabalhos mais maquinais, mais mecânicos, e às vezes aquela ideia que te apaixona, que você quer escrever, que você vai trabalhar mais horas do que você gostaria e tal, ela não vem, e paciência, espera, passa-se às vezes um ano e você está num período em que você não está afim de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é natural também, eu não acho que ele não é um escritor porque ele passou um período sem querer escrever, não.
Acho que um bloqueio também que é muito comum, né, é aquela trava de começar mesmo, né? Dar esse primeiro pontapé inicial, né? Sentar a bunda e escrever de fato. Acho que muita gente tem medo, assim, desse momento, né? É um momento difícil, de fato, né? De você... A tal da página em branco, né? E aí teve uma pessoa que escreveu aqui pra gente. Ah, eu não sei se é um bloqueio criativo. Eu acho que, enfim, é um tipo de, né, também. Mas pra mim, o pior é que muitas vezes eu fico muito receosa de começar a desenvolver o roteiro. Eu fico muito tempo na parte da pesquisa, lendo, assistindo, e nunca vou, de fato, escrever. Acaba que eu fico com vários projetos empacados só nessa parte inicial. Sempre com um caderninho de ideias, anotando tudo.
Aí eu acho que é aquela insegurança, aquele sentimento de que a pessoa não tá pronta para fazer.
Eu falei o nome dela, é Cecília Freitas, eu não lembro se eu falei isso. Mas...
Eu acho que, assim, pra citar Guerra nas Estrelas, it's a trap. Você ceder ao sentimento de que você não tá pronto. Acho que a gente nunca vai estar 100%. Então você tem que focar no fato de que tem coisas que você já sabe fazer. E que aí, também mais ou menos o que foi Henrique, desculpa, o Renan, que falou, Renan, do que o Renan falou, comparando com a confeitaria lá, que você não pode ficar depositando a sua realização de vida em um trabalho, você vai melhorando com o tempo, então você tem que aceitar que a parte do... para evoluir você tem que fazer, né? Você não pode esperar a hora certa. E aí, como uma coisa para se enganar, que aquele filósofo lá do leste europeu, não sei falar o nome dele, Slavoj Zizek, como é que fala?
Zizek.
Ele tem uma... ele diz que ele engana, e ele já escreveu o livro pra cacete, e ele engana o próprio cérebro, que ele diz que é fisicamente impossível o corpo dele se sentar sabendo que o que vai fazer é escrever. Então eu não sei se é essa cobrança, você achar que... e eu acho que a gente consegue achar ao mesmo tempo, que é muito ruim, que é muito bom. E aí o que, que ele faz? A escrita dele tem dois estágios. Um que ele senta, dizendo para si próprio que ele só tá anotando ideia, por exemplo, que nem a Cecília falou, tô pesquisando, e aí ele vai só anotando ideia, tô só anotando ideia. Ele tenta anotar a ideia mais bonitinha que ele conseguir, mas ele tá só anotando ideia. Quando termina esse processo, ele entra num segundo estágio, em que ele senta e fala, agora só tô revisando, agora só tô editando. E em nenhum momento ele escreveu, mas o negócio tá pronto. Antes de ler sobre isso, assim, eu já faço isso, basicamente. Muitas vezes eu faço isso. Ah, eu tô aqui, eu fico chamando meu documento de brainstorming quando eu vejo eu tô num documento de revisão, pra se enganar um pouquinho.
Essa eu nunca tinha visto. Cara, eu conheci um roteirista que tava há 8 anos pesquisando um assunto e não começava de jeito nenhum.
Meu Deus, que pavor.
E é sempre... quando você fica muito tempo na pesquisa, tipo, muito mesmo, e você entende que passou, tá muito relacionado à insegurança mesmo, né? Esse medo de começar o projeto. Cara, eu acredito que você vai aprender muito mais se você fizer mal feito do que se você ficar eternamente se preparando. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer o nosso primeiro projeto, a gente acha que é tipo o projeto mais importante da nossa vida, é tipo a grande ideia que você vai vender pra não sei quem, vai ficar milionário, ou que é tipo a grande revelação sobre um passado que você teve. E aí coloca um peso emocional tão grande no projeto que aí realmente não consegue, assim. E eu acho que é melhor fazer mal feito do que não feito.
Concordo plenamente. Apesar de que a gente sabe que tem projetos e projetos, processos e processos, né? Eu acho que se a pessoa sabe, né? E deve ser difícil julgar isso, né? Mas se a pessoa sente que ela está fazendo uma coisa pertinente ali para estar pesquisando há tanto tempo, tudo bem. Mas eu realmente acho que muitas vezes pode ser só a insegurança falando, né? Muitas vezes. Aquela série da HBO, The Wire, ela é resultado de uma pesquisa também de muitos anos, mas o cara era um jornalista, né? Ele estava tocando a vida dele, estava pesquisando sobre o mundo ali dos narcóticos em Baltimore. Aquilo rendeu um livro para depois render uma série. Teve todo um caminho que fez sentido para ele e fez todo sentido levar o tempo que levou, que agora eu não lembro quanto tempo é.
Sabe uma coisa que eu faço, que me ajuda e que eu já vi outros roteiristas fazerem? Chamar uma dupla, chamar mais alguém. Tipo, você tá com uma ideia, você quer desenvolver aquela ideia, mas às vezes você não encontra tempo, entre aspas, né? Você usa desculpa que não tem tempo, ou você não sabe como dar o primeiro passo. E aí você chama uma outra pessoa e fala, olha, vamos se encontrar toda semana, no dia tal, na hora tal. E aí meio que força começar, assim. Eu tava desenvolvendo uma série há um tempo que exige uma pesquisa maior, e essa série eu não tava conseguindo desenvolver ela. Ela tava parada, assim, tipo, eu pensava em alguma coisa, anotava, mas tava muito devagar. Aí eu falei, cara, eu vou pensar em uma outra coisa, chamei uma colega minha, uma amiga minha, pra desenvolver, e aí toda semana a gente vai lá, se encontra e avança um pouquinho, Eu acho que isso ajuda muito, assim, se você tá travado há tanto tempo, e tiver essa abertura, e tiver uma pessoa, né, que você goste e queira trabalhar junto, eu acho que... essa outra pessoa acaba colocando uma pressãozinha também, né? Óbvio que ela não vai estar te cobrando, mas fala, putz, eu preciso, né, pelo menos mostrar alguma coisa pra ela. Então você rascunha, dá alguma ideia, pensa em algo novo. Pode ser uma solução, assim.
Faz sentido. Duas pessoas que levem a sério?
É, às vezes pode morrer pra sempre, mas assim, acontece.
Mais alguma coisa? Acho que contemplamos bastante nosso segmento dicas ao longo desse episódio.
É, total. De dica, eu acho que só falta uma que eu encontrei também fazendo lá a masterclass do James Patterson, escritor. E essa é muito óbvia, eu acho que a gente já falou um pouco sobre, mas eu não sei, eu não lembro honestamente. Porque a gente falou tanta coisa já, A gente já falou sobre trocar de um projeto para outro, mas também às vezes o projeto ele tem tantas partes que se você sabe que você está travado numa dada parte, você faz outra primeiro, né? Que eu acho que é bem comum. E projetos etapas diferentes de um processo vão... você tem também que ajustar a sua expectativa de acordo com essa etapa, né? Tipo, você está fazendo uma sinopse, eu acho super de boas você chegar e chegou numa cena e você não sabe como a cena tem que se desenvolver. Tu coloca lá assim, a fazer, e segue em frente. Aí você chega, depois quando você está de fato escrevendo as suas cenas, eventualmente você vai ter que se deparar com esse monstro. Mas eu acho super tranquilo, eu sempre vou escrevendo e, cara, fiquei, ainda mais nesses estágios iniciais, travei numa coisa, a fazer. Coloca um parêntese, coloca uma outra fonte, coloca uma outra cor. Que assim, a ideia é que essa cena chegue nesse tal lugar. Não sei como, segue.
Nossa, eu acabei de fazer isso, Barone. Essa semana inteira eu vim pulando umas cenas do episódio que eu tô escrevendo. Aí hoje foi o dia que eu juntei todas essas cenas, até num arquivo separado. E aí eu fui escrevendo. Mas é pra não travar, né? Senão eu ficava tipo 10, 15, meia hora, uma hora parado. Aí eu falava, não, vamos pra próxima cena, que a próxima eu sei como fazer.
Uhum. Pois é.
Que aí pelo menos dá uma animada.
O Peterson, que ele escreve romance, né? Escreve livro. E ele faz umas 5 ou 6 versões desse outline, assim, desse geral da história. E ele, sem nenhum remorso, pula capítulos inteiros. Pra capítulos. 3 seguidos, assim. Fala, ah, não sei o que fazer aqui ainda. Pula, 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 vai até onde... Começa por onde ele sabe, porque às vezes é uma cena que você tá travado. Eu não acho que o problema é não encarar a cena, mas às vezes a resposta vem quando tu sabe melhor o que vem depois, né? Então é uma soluçãozinha simples, né? Tu manda, faz um trem-bala, assim, vai, e aí depois volta.
Exato, é uma boa.
Bom, acho que é isso então, né, gente? Espero que a gente tenha conseguido ajudar nossos ouvintes que participaram. E os outros também, né, que vão ouvir a partir de agora esse podcast. Mas, bom, é isso. Acho que não se assustem, né, com o bloqueio criativo. Como falamos, faz parte do processo. Esse foi mais um episódio do Roteirista Insônia. Obrigada, amigos. Boa noite pra vocês. E a gente se vê semana que vem e nos agregadores de podcast.
Maravilha. Obrigado, pessoal, também, que mandou as perguntas e dicas e participou aqui da nossa gravação.
Sim, foi muito legal.
Foi ótimo. Vamos fazer isso mais vezes, é.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.